está no ar. Paraná em Rede.
Olá, tudo bem com você? Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Exército estouram o acampamento e apreendem mais de 1,5 milhão de carteiras de cigarro. Em Curitiba, tem manifestação contra o projeto de lei de abuso de autoridade. Caixa e Banco do Brasil iniciam pagamentos de contas do PIS/PASEP. No Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer um projeto de educação nutricional nas escolas no norte do Paraná. E no quadro Pequenas Conversas de hoje, a pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer fala sobre os limites dos avós na educação dos netos. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto. Fique por aqui que o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Uma frente fria que atinge o Paraná nesta segunda-feira traz chuva com trovoadas e frio para Curitiba e para as regiões Sul, Central e Campos Gerais. Nas regiões Norte e Noroeste do estado, sol entre nuvens. Na capital, a máxima não deve passar dos 13 graus. Em Francisco Beltrão, no Sudoeste, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Umuarama, máxima de 27 graus. Uma nota da Marinha do Brasil alerta que a frente fria poderá provocar agitação marítima com ondas em alto mar entre 3 e 3,5 metros em Paranaguá. A nota também informa que essas condições são favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de até 2,5 metros. Agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Exército estouraram neste domingo um depósito de cigarros contrabandeados do Paraguai em Francisco Alves, na região oeste do Paraná. No local, as equipes encontraram cerca de 1,5 milhão de carteiras de cigarro. De acordo com a Polícia Federal, o valor da carga no mercado corresponde a pelo menos 7,5 milhões de reais. Esta é uma das maiores apreensões de cigarro contrabandeados nos últimos anos no estado. Um jovem de 21 anos foi preso e um adolescente de 15 apreendido. O crime de contrabando prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão. E mais um triste episódio de violência para o esporte. Na noite deste sábado, quando ocorreu o jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, houve uma grande confusão nos arredores da Arena da Baixada, em Curitiba. Segundo relatos de testemunhas, torcedores do Galo foram alvo de uma emboscada armada por torcedores paranaenses. Cerca de 60 vândalos atacaram com pedras um carro que estava nas proximidades. Neste veículo estava um casal com a camisa do Atlético Mineiro, mas o automóvel era dirigido por um motorista que trabalha com o aplicativo Uber. A situação só não foi ainda mais grave porque a polícia militar chegou rapidamente. No entanto, ninguém foi preso. O casal teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local. Até quando vamos noticiar casos como esse? Marginais que saem de suas casas para estragar o clima saudável de competição dentro dos estádios. Lamentável. A decisão do governo de parcelar o reajuste salarial dos servidores do Executivo até 2022 criou um clima desconfortável entre os poderes no Paraná, com o Palácio Iguaçu e a Assembleia Legislativa. Os deputados decidiram estender aos funcionários do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas o mesmo modelo de reposição proposto pelo governo para os servidores do Executivo, com um pagamento de 2% em janeiro do ano que vem, 1,5% em janeiro de 2021 e mais 1,5% em janeiro de 2022. No retorno das sessões plenárias, no dia 5 deste mês, o presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano, defendeu que o percentual de reajuste fosse o mesmo para os servidores de todos os poderes.
E nós vamos dar toda a celeridade possível para isso, além, é claro,
das outras mensagens que nós já temos aqui no Poder Legislativo, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e da própria Assembleia, que, aliás, eu já havia afirmado que nós vamos manter o mesmo percentual que o governo vai propor. Se o governo propor, como acordo feito, 2% para este ano, nós também iremos pautar as matérias com 2%, sem nenhum percentual maior, além daquilo que o governo propõe.
Os funcionários do Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, porém, querem a manutenção da proposta já encaminhada à Assembleia Legislativa anteriormente, antes mesmo do governo, que prevê o pagamento imediato do reajuste integral de 4,94% relativo à inflação do último ano. Os servidores do Judiciário realizaram na sexta-feira uma assembleia e aprovaram por unanimidade intensificar a mobilização para pressionar os deputados a aprovarem a proposta original da database. A Associação Nacional dos Procuradores da República e outras entidades do Ministério Público, da Magistratura e das Forças de Segurança promovem na tarde desta segunda-feira em Curitiba um ato em repúdio à aprovação do projeto de lei que trata do abuso de autoridade. Na capital paranaense, o protesto será na frente do prédio da Justiça Federal. O projeto de lei do abuso de autoridade foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira em regime de urgência. Para a associação e outras entidades que compõem a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, o aperfeiçoamento da legislação é necessário, mas deveria ter sido tratado com serenidade a partir de um amplo debate e em tramitação ordinária. O PL foi encaminhado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo as entidades, o presidente pode chancelar um texto que mantém definições de diversos crimes de maneira vaga, aberta e subjetiva. As manifestações também ocorrem em outras capitais país afora nesta segunda-feira. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 começa a receber hoje as contas do PIS e do PASEP. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a depositar o dinheiro nas contas dos correntistas das duas instituições. Os demais cotistas poderão fazer os resgates conforme calendário divulgado pela Caixa e o Banco do Brasil. Segundo a medida provisória, os recursos do fundo ficarão disponíveis para todos os cotistas, sem limite de idade. Diferentemente dos saques em anos anteriores, agora não há prazo final para a retirada do dinheiro. No Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer um projeto de educação nutricional nas escolas em Joaquim Távora, no norte do Paraná, desde 2016. O objetivo é incentivar o consumo de alimentos saudáveis pelas crianças.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Uma alimentação saudável é a base para o seu bem-estar. E foi por isso que o município de Joaquim Távora, no norte do Paraná, criou em 2016 o projeto Educação Nutricional nas Escolas. O projeto tem o objetivo de incentivar o consumo de alimentos saudáveis e contribuir para a redução de doenças relacionadas à má alimentação, principalmente nas primeiras fases da vida. A atividade de educação nutricional acontece nas escolas urbanas do município, onde os alunos aprendem a importância de consumirem alimentos saudáveis e ricos em nutrientes. Kellen Maria Salles, nutricionista e coordenadora do projeto, conta como a iniciativa é fundamental para as crianças.
Eu acho que contribui muito, porque, por exemplo, quando a gente está montando o prato, por exemplo, eu sempre falo para eles, né, vamos provar, primeiro a gente vai montar o prato, depois nós vamos provar. Aí tem um falando assim, ah, eu não coloco cenoura. Mas eu falei assim, não, mas hoje a gente vai só provar pelo menos um pedacinho, né? E eles acabam provando todos os alimentos que compõem o prato. Então eu acho que contribui muito é que eles provam, eles veem que eles gostam e começam a consumir aquele alimento.
O projeto Educação Nutricional nas Escolas é acompanhado por nutricionistas que elaboram atividades culinárias com as crianças, explicando a importância nutricional de cada alimento trabalhado. Após a explicação da nutricionista, os alunos realizam a montagem do palhacinho, um prato em formato de palhaço construído com os alimentos trabalhados. Solange Sanches, mãe de um aluno participante do projeto, conta como as crianças aprendem a importância de se ter uma alimentação balanceada, de forma leve e divertida.
Olha, eu acredito que as crianças trabalhando nessa forma lúdica, elas se inspiram mais, né? Elas gostam mais. Inclusive o meu filho, ele passou assim a acreditar mais a partir disso, sabe? Ele se sentia mal estar fora do peso. Então, a partir disso, ele começou a se inspirar mais, ter vontade de fazer, sabe? Aprender. Então, isso foi maravilhoso. Para ele, foi ótimo.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
No próximo bloco, aqui no Paraná em Rede, a médica e psicanalista Lucy Pfeiffer traz dicas aos avós de como estabelecer limites aos netos sem tirar a autoridade dos pais. E ainda, a justiça promove em todo o Paraná a semana para julgamento de casos de violência contra a mulher. Depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.